São 8 horas e 7 minutos, 8 horas e 7 minutos, você ligando, participando. Hoje, uma quarta-feira, dia 28 de junho de 2017. E toda quarta-feira, como você já sabe, você tem aqui um encontro com o Dr. Zero, que está já aqui nos nossos estúdios. E, desculpa, gente, vai falar com a gente agora. Alô, bom dia, doutor, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Milton, mais um prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes aqui.
Ah, muito obrigado, senhor aí, que vai falar aos nossos ouvintes hoje. Uma semana de muita festa junina, né? Tivemos aí o São João, vamos ter aí o São Pedro, e muita coisa acontecendo no país, uma festa em todos os sentidos. E como é que foi essa semana para o senhor, doutor Zero Costa?
Ah, foi tudo bem, graças a Deus. É, lógico que o país passa por uma turbulência, né? Mas aí você lembrou a festa de São João, né? São João Batista.
São João Batista.
É, deu pra pular a fogueira aí.
Deu pra pular a fogueira.
Você sabe que, sabe que essa história da fogueira, é, Isabel, né? Isabel, que era prima de Maria, ela estava grávida e como eles moravam distantes, ela disse para Maria, né? Falou, se eu tiver um filho, e eu tô grávida e tal, vou ter um filho, que vai chamar João, né? João Batista. Eu vou fazer aqui uma fogueira para vou te avisar que nasceu, né? E aí ela faz uma fogueira na colina ali perto onde ela teve a criança, né? Onde ela morava, para avisar a Maria, né? Que a criança tinha nascido. Então é um costume aí bastante, bastante antigo esse da fogueira, né? Pular a fogueira e tal. Enfim, então deu pra pular fogueira.
Ah, então
deu pra
sobreviver. Sinalizava pra Maria, era um código, né?
Você viu, um código entre elas lá, que falou, nasceu o João, né? O João Batista.
Bacana, né? Bacana. E uma luz também, né? Pra iluminar o mundo, né? Às vezes, né? Sem dúvida. Símbolo é muito, muito forte. O João Batista, que ele foi um grande personagem, né? Um grande...
Sim, ele sem dúvida nenhuma, ele pregou ali, né? E levou a palavra até o final, né? Ele não abriu mão, né? Acabou sendo... degolado, né, pelo rei, mas é uma pessoa que histórica, né? Agora a fogueira, do modo geral, o homem ele conhece o fogo, acho que de uma maneira um pouco acidental, vamos dizer, né? Talvez por um quedas de aí naquele, os hominídeos ali acabam trabalhando um pouco melhor esse fenômeno, né? Que é o fenômeno do fogo, né? E que ajudou muito a gente a sobreviver, né? E o homem sempre se reuniu em volta do fogo e contou histórias, né? E
sim,
trouxe a gente até aqui, né?
Ah, e a protegia ele também, o fogo, né? Dos animais.
Protegia também. Era, você sabe que...
pode falar.
É verdade. Você sabe que eu morei uma época na Escandinávia, né? E os costumes eram um pouco assim, né? Vamos dizer, ainda, acho que ainda é assim, né? Você, quando o inverno vai indo embora, você tem a fogueira, né? Para queimar aquele lixo que ficou dentro de casa, para espantar os animais e tal, né? É, então são datas que o pessoal comemora com fogueira, principalmente ali naquela região, ali na Finlândia, Suécia, Noruega, né? E aqui também, aqui, vamos dizer, a gente tem essas festas, as festas juninas, né? Porque, na verdade, você tem um solstício, né? Que a gente chama um solstício, quando a Terra, vamos dizer assim, está um pouco, está mais distante ou mais próximo do Sol. Então os dias, as noites são mais curtas ou mais longas, né? Então você tem o solstício de verão e o solstício de inverno. Esse ano acho que caiu agora, né? Dia 2021. Quer dizer, quando a gente tem o verão, o inverno aqui, nós temos o verão na Europa, né? Quando nós temos inverno na Europa, nós temos o verão aqui. Porque a Terra, ela gira... Você jogou peão na infância, não?
Nossa!
Falava na mão. Você lembra que quando você jogava o peão, era fieira, né, que chamava?
É.
Fieira, né? Você enrolava com aquela fieira, soltava o peão. Quando você soltava o peão, ele rodava, vamos dizer assim, em cima do eixo dele, perpendicular, certinho 90 graus, né? Aí conforme ele ia perdendo a força,
entendi,
ele ia rodando meio bobão, né? Vamos dizer assim, meio...
Em ângulos, ia ficando...
Em ângulos, então... a Terra gira assim, né? Ela não gira no eixo dela, né? Ela gira meia bobona, assim, tem uma diferença de 3 graus aí. Então, o que que acontece? Quando uma parte dela, por exemplo, a parte do hemisfério norte, está mais próximo do Sol, o Sul está mais longe do Sol. Então, você tem o inverno no Sul e o verão no norte. Quando ela está girando ao contrário, você tem o verão no sul e o inverno no norte. Você sabe que até eu comentando, eu morei uma época lá, e aí quando você ia muito ali para o norte, Skutuna, que era uma cidade já ao norte, lá na Suécia e tal, quando você tem esse solstício, o que que acontecia? Você tinha o sol da meia-noite. Então, por exemplo, como o sol incidia, por exemplo, quase que 90 graus no, ali perto do Polo Norte, a Terra podia girar que você não tinha a noite, né? Porque ele estava tão próximo. Então você tinha ali 3, 4 dias, me lembro, que era você não tinha a noite, né? Você tinha a noite e o dia eram claros, né? Mas isso é.
Interessante,
Vamos
não,
ao nosso.
interessante, os nossos ouvintes, tá lá, e essa frase é forte, sol da meia-noite, né? A gente fica, eu fiquei imaginando, né? Porque
Porque
realmente.
quando você a inclinação da Terra está, por exemplo, o Polo Norte está mais inclinado para o Sol, e aí o Sol incide nela a 390 graus, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Como a Terra, o Polo Norte e o Polo Sul, eles são achatados, né? Então, ele gira, mas o Sol continua batendo em cima dele.
Interessante.
Aí, a hora que ele inclina novamente, né, no outro movimento para trás, aí você tem a noite. Mas aí ela tem o Sol da meia-noite, né? Então, você tem esses dias que são o solstício, né? E você tem o equinócio também, que é o fato de que no ponto central ali, né, o Sol... A Terra está girando como se ele estivesse girando no próprio eixo do peão, então ele bate o Sol exatamente no ponto central ali, né? Então você tem uma diferença entre o dia e o verão e o inverno ali no equinócio, né?
Grande informação, importante. Bom, doutor, a gente vai falar hoje, então,
Oi.
da diminuição de custo, mas depois, antes de sair, eu gostaria, o senhor citou aqui na coluna do senhor, no último domingo, uma personagem muito importante para o nosso Brasil, a Leila Diniz, tá? Então, a gente vai deixar a Leila Diniz para o senhor comentar no final para a
Tá
gente, que eu achei
certo.
muito interessante essa matéria. Ela estava bem à frente do nosso tempo. E também eu acho que o empresário, o líder, o gestor, ele tem que estar à frente do tempo dele. Então, olha, chegando aqui é o seguinte, ó, hoje vamos falar de diminuição de custo, já que todos estão aí segurando um pouco o recurso, né? O senhor colocou aqui pouco, mas acho que está segurando é tudo, viu? Porque o pessoal está diminuindo as compras, porque está pensando que o senhor liga a TV, o senhor ouve o rádio, e nós estávamos comentando aqui em off, antes do senhor chegar, antes de entrar no ar, que realmente parece que as coisas não caminham como deveria caminhar. Eu não sei, a gente vê cada dia uma coisa nova na política, a política ela acaba influenciando, claro que influencia, tanto é que a matéria do senhor fala isso. Isso todo domingo, o senhor bate aqui na porteira para fora, é um assunto muito interessante. Então, eu gostaria de saber o seguinte, né? Diminuição de custo, já que todos estão segurando aí os recursos, como é que é isso, segurar o recurso?
Vamos dizer, Milton, vamos lá. Se a gente não consegue vender, né? Vamos dizer, se está difícil vender, a outra parte da equação é você tentar diminuir custos, né? É lógico que você fala, bom, ninguém consegue vender. Não, consegue. Agora, você despende um esforço tão grande para vender, que às vezes não compensa você investir tudo aquilo, né? Então você vai na outra parte da equação, que seria a diminuição de custo. Agora, para você diminuir custos, você tem que, vamos dizer, entender o que são realmente os custos, né? E o custo, vamos dizer assim, é todo aquele recurso que entra na produção de um produto ou assim, na execução de um serviço que você está destinando para venda.
Ah, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tenho uma fábrica de sapato, energia elétrica é um custo, então.
Então, sim e não. Eu vou te explicar o seguinte. Vamos supor, você tem lá a sua fábrica de sapato. Você tem lá na recepção uma menina que está trabalhando, uma recepcionista, né? E ela está em cima da mesa dela com as luminárias acesas e tal. Essa conta de energia elétrica, né, de luz que você chamou, ela não é um custo, ela é uma despesa, né? Porque se você apagar a luz da mesa dela, muito provavelmente, ou com certeza, não vai acarretar em nada na produção do seu sapato. Agora, se você for lá na linha de produção e desligar a energia elétrica, provavelmente você vai parar alguns motores parar algum negócio. E aquela energia elétrica que foi, vamos dizer assim, direcionada ou está sendo utilizada para a fabricação do sapato, essa energia é um custo.
Tá certo. Então, o senhor faz a sugestão de que o empresário deva separar aí essa conta?
Vamos dizer assim, não é um bicho de sete cabeças, vamos dizer, até as companhias, as concessionárias de energia elétrica, distribuidoras, por exemplo, né, aqui na região, CPFL e tal, eles até sabem, pelo porte da sua empresa, né, o número de funcionários, tipo de atividade, mais ou menos quanto você realmente gasta dessa conta, consome dessa conta de energia na produção e quanto você consome com outras atividades que não estão ligadas diretamente à produção.
E por que o empresário, então, ele iria atrás aí dessa separação?
De contas? Porque, assim, se você... É simples. Ele consegue recuperar o ICMS cobrado na conta de energia elétrica, né? Então, vamos dizer, essa é uma maneira dele diminuir custos. Então, ele apresenta, por exemplo, para a companhia de energia quanto que ele está gastando na produção e quanto ele está gastando em outras atividades que não estão ligadas diretamente à produção, e você, protegido por lei, você retira daquela conta de energia o ICMS. Ou seja, você tem aí um fator, dependendo, lógico, de quanto você consome, né, pode ser um valor significativo.
Tá certo. Então, o empresário deve ter aí as suas despesas separadas dos seus custos.
Então, as despesas, como eu falei, energia, né? Então, a despesa com energia de um lado e o custo com energia do outro lado. Ele pode contratar, por exemplo, um especialista e falar, bom, dá uma olhada aqui na minha conta, né? E faz aqui um relatório de quanto eu gasto, por exemplo, que é despesa da minha conta e quanto realmente é incidente na produção. E com esse relatório ele vai até a companhia. Ou até acho que a companhia tem interesse, provavelmente elas devem ter uma área de apoio lá que pode ajudar o pequeno e médio empresário a dividir essa conta.
Né? E tem na literatura, tem como saber assim, uma lista, saber o que é esse tal de custo?
Não. Não, por quê? O que acontece? Às vezes o que é custo para mim é despesa para você. Então, por exemplo, vamos supor uma gráfica, por exemplo. Uma gráfica, papel é um custo para ela, né? Então, por exemplo, sem o papel, ela não produz nada, porque ela tem que imprimir uma embalagem, um cartão, etc, etc. Então, para ela é um custo. Agora, eu estou aqui com você, por exemplo. Você tem um cartão de visita.
Né? Certo.
Esse cartão de visita, se você me der ou se você não me der seu cartão, ou se você não estiver aqui disponível e tal, isso não impede você de produzir o seu programa. Então, esse cartão de visita para você é uma despesa. Esse papel impresso. Uhum. Enquanto para a gráfica é um custo. Então, cada atividade, vamos dizer assim, ela é inerente ao que você produz em termos de produto ou serviço, ela tem uma... Então, ela tem que classificar se aquilo é custo ou não. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa vem aqui fazer manutenção na sua telefonia. Então, eu preciso de um veículo para vir aqui, né? Então, pode ser que esse veículo, para me deslocar, é um custo, né? Sem esse veículo, eu não consigo chegar. Mas eu, por exemplo, eu vou trabalhar num escritório de advocacia. O veículo é um luxo, é uma despesa, né? Então tem que ser, não tem uma literatura, respondendo a sua pergunta, dedicada, dizendo, ó, isso aqui é custo, uma tabela, né? Vamos dizer assim, isso aqui é custo, isso aqui é despesa. Não, cada atividade tem que classificar o que é custo e o que é despesa.
E eu entenderia isso como perdas?
Não, perdas não. Então você tem. Então a gente definiu custo e definiu despesa. A perda, ela é uma outra parte da equação. Que a perda é o seguinte, por exemplo, você tem uma marcenaria. Aí você vai fazer um móvel. Mas para você fazer um móvel, você compra uma prancha lá, não sei o tamanho e tal, né? Depende de como você usar aquela prancha, você vai ter mais uma sobra de retalhos, né? Aquela sobra de retalhos são perdas. Então, por exemplo, o empresário ele tem que olhar para aquela prancha e falar assim, qual é a melhor maneira de eu cortar esse móvel, essa mesa aqui, de sorte que eu aproveite o máximo possível. Né? Existem outros tipos de perda, por exemplo, você vai concretar essa laje. Aí o que, que acontece? Bom, para você saber se a laje, se o concreto está bom ou não, você faz o que a gente chama de corpos de prova. Então você enche lá uns cilindros com concreto e manda para o laboratório. Chega lá, eles fazem teste de tração, compressão e tal. Obviamente que você perdeu aquele concreto, aquele cimento, areia, aquele agregado e tal. Então isso foi uma perda. Então, quanto mais corpos de prova você mandar para o laboratório, mais perda você tem. É lógico que você vai mandar para você saber se o
justamente,
seu...
tá aprovado, se a dureza. Margem,
né? Então, na verdade, você montou aqui, a gente montou aqui, a equação dos gastos. Então, o gasto que o empresário tem é o custo, que é o custo da produção que a gente falou, mais a despesa que não está em não está diretamente ligada à produção, e mais à perda. Então ele tem essas três variáveis para olhar. Quando ele fala, eu preciso diminuir custos e tal, é um pouco genérico. Pode ser que ele não precise diminuir custos, pode ser que ele precise diminuir despesa. Entendi. Pode ser que ele precise diminuir perda. Né?
Entendi.
Então assim, ele tem que primeiro classificar essas três variáveis, que são que somadas ao gasto dele. E aí, mais do que classificar, né? Ele tem que fazer um acompanhamento disso. Então, por exemplo, mês passado eu gastei tanto de energia. Esse mês eu gastei tanto. Né? Onde eu estou gastando? Estou gastando na produção porque eu estou produzindo mais. Muito bem. Não, eu estou gastando lá na recepção porque o pessoal sai para almoçar, não apaga a luz, o galpão fica aceso, não sei...
Um aparelho desregulado, alguma coisa.
Um aparelho desregulado, uma corrente de fuga, etc, etc. Então, ele primeiro classificando o gasto em custo, despesa e perda, ele já começa a ter uma visão um pouco melhor daquilo que ele, onde é que ele está pondo os ovos dele. Entendi. E aí, se ele acompanha aquilo, por exemplo, de um mês para o outro, ele já fala, bom, isso aqui está evoluindo, né? Ou isso aqui está involuindo, né? Não sei. E aí ele pode falar, poxa, eu posso pôr o dedo aqui, né? Isso que seria a liderança, o gerenciamento do custo.
Então, se eu coloco aqui como os custos são um bloco desta equação. Seria um...
isso aí, perfeito. Então, por exemplo, o custo, ele é um bloco da equação dos gastos. Então, como nós falamos, gastos igual a custos mais despesas mais perda. Então, o custo é muito importante, né? Vamos dizer, tem gente até que fala, né? Custo é como unha, a gente tem que cortar o tempo todo, né? Mas eu até não concordo muito com essa frase, a gente pode discutir depois aí numa outra oportunidade, porque tem custos que você tem que inaugurar, né? Por exemplo, você vai ampliar aqui o seu estúdio para ficar melhor e tal, então você vai aumentar aqui o seu investimento. Bom, mas você perguntou se era um bloco, né, da equação. Sim, o custo é um bloco. E você pode também dividir o custo em dois tipos de custo. Você pode dividir um custo em custo estratégico e um custo, vamos assim, não estratégico. O que, que eu chamo de um custo não estratégico? O custo não estratégico é aquele custo que você tem aqui, por exemplo, para operar, para rodar, para tocar o seu negócio e tal. Agora, você tem um custo estratégico que é o seguinte, olha, se eu investir mais nessa como é que chama essa sua mesa aqui? A mesa de, uhum. mesa de som?
Isso.
Né? Essa mesa de som. Se eu investir mais nessa mesa de som, se eu vamos assim... modernizá-la e tal, isso vai ser estratégico para a empresa, porque a mesa vai me dar um som mais apurado, não sei, não entendo desse. Né? Uhum. Então você pode pegar o custo e dividir em duas vertentes. O que é estratégico, por exemplo, você fala, bom, trocar a mesa de som para mim é estratégico, porque eu vou. A rádio chega a 110, né? 115 quilômetros
daqui. Isso, 110 quilômetros.
Né? Mas ela vai chegar com um som mais puro, né?
Entendi.
Mas você, mesmo você não trocando aqui, não investindo nesse custo estratégico, você tem a sua mesa de som e ela vai chegar, né? Entendi. Vai ou não investir? É lógico que, por exemplo, que nem a gente estava falando no início, numa situação como está o Brasil, as pessoas não investem no custo estratégico, né? Ou seja, não troca a máquina, não moderniza, né, e etc, etc. Vai ficando atrasado, né, principalmente em relação a outros países, as outras tecnologias. Né. Então a gente não percebe, mas quando você vai chegar lá na frente, você vai falar, bom, o americano está, né, mandando o cara pisar na lua e você não sabe fazer um foguete, tá certo? Então você vai criando esse gap, esse hiato, esse fosso entre nós e eles. Né. Então é isso, o custo mesmo fazendo parte da equação dos gastos, o que a gente falou, né, sendo repetitivo, gasto igual a custo mais despesa mais perda, o custo você também pode dividir numa planilha na sua empresa, o que é estratégico, o que é não estratégico. Né? Então, o não estratégico pode ser o seu... Aí você divide o que você acha que... Né? A gente falou que depende, né, custo depende, varia de empresa para empresa.
Então, isso é uma estratégia, prioridade.
É, prioridade, né? O que é prioridade.
Mas, né? Hoje tudo é prioridade, né?
É difícil, né, você falar o que não é prioridade, né? Mas vamos dizer assim, você tem que, você tem que analisar uma série de itens. A gente pode por exemplo, você tem lá um funcionário... É prioridade. Eu preciso ter esse funcionário ou posso terceirizar? Entendeu? Com isso eu vou diminuir esse meu custo de manutenção, né?
Entendi.
Então, cada item você tem que vamos dizer, analisar com carinho aí.
Tá certo. Bom, doutor, aqui, olha, tem aqui uma que fala sobre banco de horas. Mas como já estamos 8h30, eu vou pedir para o senhor banco de horas, o senhor fale na próxima quarta-feira.
Tá.
E que hoje eu gostaria que o senhor falasse um pouco da Leila Diniz, porque eu li essa matéria, interessante.
Da Leila Diniz.
E também o senhor citou que quando o senhor estava aí na faculdade, fazendo engenharia, vocês tiveram uma palestra, na época então o ministro, ele já... falava da Petrobras. Achei interessante esses dois itens que me chamou a atenção nessa matéria.
A gente começou a escrever aqui nessa coluna do Tribuna Liberal, né? E aí pegamos um viés de escrever da porteira para fora, que seriam, vamos supor, assuntos. Por que da porteira? Da porteira da fábrica, da porteira do escritório para fora, né? Assuntos que eventualmente influenciam no dia a dia do empresário. E que ele não tem muito controle, né? Que são as variáveis que independem da vontade dele. Então, o empresário, ele controla algumas variáveis, mas umas são dependentes dele, então ele levanta cedo, vai lá e tal, e tenta diminuir custo, e mexe na despesa, na perda e tal, e consegue otimizar. Mas tem coisa que não depende dele. Então, sei lá, o Temer está lá num fogo cruzado, danado, tá certo? E o Janot splitou, né, dividiu as ações contra ele em vários blocos, quer dizer, está se defendendo de uma, daqui a pouco, a semana que vem da outra, e com isso o Brasil vai ficando prostrado, né, vai paralisando. Né?
Uhum.
Isso independe do empresário. Né? Vamos supor, ele está lá na fábrica dele, lá na loja dele, o que ele tem a ver com isso, né? Então, a gente acabou criando essa... E acabamos escrevendo isso aqui e saiu uma série, né? E nós estamos já no artigo 4 aqui, não termina, né? do Tribuna. Mas ali nesse último domingo, eu comentei sobre a Leila, por quê? Primeiro que ela era da minha época, era um símbolo sexual da minha época. Os mais jovens aí não vão entender isso, né? Mas que aconteceu? A Leila, ela era uma mulher que estava muito à frente do seu tempo, né? Então ela teve uma das atitudes dela, que foi ir à praia de Ipanema, né? De biquíni, né? Um período de gestação bastante adiantado, né? Então aquilo para a época foi o suprassumo do bagaço da cana, né? Imagina, né? E ela foi de biquíni, né? Hoje o pessoal chama de cordão de cheiro, não sei, alguma coisa assim. Biquíni seria uma coisa muito grande, né? E ela revolucionou, né? Então, vamos supor, eu me lembro das matérias nas revistas da época, que era, pô, agora a família acabou, né? Chegamos ao fim do poço, né? Vamos dizer, você não dá mais para ir à praia, porque você vai ver esse tipo de gente. Então, foi aqui. Hoje, por exemplo, o que acontece se uma senhora, uma mulher grávida, for à praia de biquíni, né?
Normal.
Normal, ninguém olha, normal. Ninguém faz nada. Então ela rompeu essa barreira, né?
Vamos supor, década de 70.
Década de 70, perseguida pelos militares e tal. Ela rompe essa barreira. Eu acho que aí eu faço um paralelo com a Lava Jato na matéria.
Isso.
Por quê? Porque hoje, pá, a notícia você leu aí e tal, não sei, o Janot e não sei quem, e pá. Mas vamos dizer assim, eu acho que é um pouco parecido com a Leila Diniz, que estamos rompendo com uma barreira, né? Não romperam no sentido da transparência, no sentido da ética, dos bons costumes, da moral, né? E isso, vamos dizer, vai virar um fato histórico lá na frente. O problema é que quando você está no meio desse tiroteio, né? É difícil você enxergar. Você fala, o que vai acontecer semana que vem? É difícil, ninguém sabe, né? Mas, por exemplo, eu acho que é positivo. O fato dela ter ido à praia de biquíni foi muito positivo, né? Ela mudou. Ela levou para um outro patamar o posicionamento da mulher. Eu me lembro, por exemplo, da minha avó. Minha avó, por exemplo, mas se hoje eu sou antigo, minha avó... que faleceu no ano 2000, que Deus o tenha, ela não ia de calça, por exemplo, a uma missa, né? Era eu não sei se o padre proibia, não sei, qualquer dia eu preciso perguntar para o padre.
Perguntar para o padre.
Mas os costumes não da época não deixavam ela ir de calça, e ela também não usava, não para ela era uma ofensa ir de calça numa igreja, né?
Sim.
E hoje, vamos dizer assim, os tempos mudaram, já houve uma evolução, né? Então foi isso, foi mais nesse sentido. Você falou da qualquer outro.
Comentou da Petrobras.
Ah, da Petrobras.
O senhor estava se formando em engenharia.
Estava, naquele. A gente recebeu no último ano o CIGIAC e o EIC, né? Porque o Brasil, o mundo sofreu dois grandes abalos em termos de choque do petróleo. O Brasil, também como outros países, não estavam preparados para aquele aumento de preço, né? O CIGIAC foi na faculdade aquele ano e falou, olha, eu tenho uma triste notícia para vocês, né? Eu fazia engenharia elétrica e ele falou, o petróleo é um produto exaurível, né? Ou seja, vai terminar. Bom, até aí tudo bem, né? Mas vai terminar em 20 anos, né? Então, se foi em 78, 88, 98, tinha que ter acabado, né? Nós estamos em 2017, 18, vamos chamar assim. E tem muito petróleo pela frente. Quer dizer, inclusive as técnicas de você... Poços que foram abandonados naqueles anos, né? Hoje o pessoal volta com técnicas mais modernas, né? E consegue extrair petróleo daquilo. Quer dizer, há muito erro, né? Vamos dizer, na nossa política. E a ideia dessa série é pegar os erros que a gente fez no passado e comparar um pouco com 2017. E aí eu vou deixar uma missão. De 2018 eu vou querer escutar a opinião do ouvinte aqui. O que vai acontecer?
O que vai acontecer? Inclusive hoje a mensagem que a gente recebeu aqui fala sobre isso. Tá? O Augusto Cury, ele escreveu o seguinte. O passado é uma cortina de vidro Felizes os que observam o passado para poder caminhar no futuro.
Então
a Leila Diniz está dentro desse espelho.
Tá certo.
Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez, batendo papo com os nossos ouvintes. E quarta-feira, se Deus quiser, a gente estaremos junto de novo aqui com mais um bate-papo. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Uma boa semana para você e para os seus ouvintes.